Muito boa tarde a todos. Senhores deputados, temos connosco Catarina Pinheiro, peticionária no âmbito da petição número 167/13 da primeira legislatura, da primeira sessão legislativa. E temos connosco os senhores deputados Maurício Marques, Emília Cerqueira e Luís Pedro Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do PS, acompanhada pelo assessor na área da agricultura, Dr. Hugo Almeida, e o senhor Dr. Joaquim Ruas, comigo, Santinho Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS, e relator desta petição. Iremos levar a cabo esta audição, dando desde já, que tem como tema, como todos sabemos, a implementação de medidas práticas de planeamento e ordenamento florestal para a prevenção de incêndios florestais e para apresentar as suas razões num período à volta dos 10 minutos, damos a palavra então à peticionária Catarina Pinheiro. Faça o favor.
Ora, muito boa tarde a todos novamente. Desde já agradecer o convite que nos foi feito para estar cá, no fundo, a explicar um pouco melhor qual é que foi a nossa intenção ao criarmos esta petição. Ela realmente surgiu durante o verão, na onda dos grandes incêndios que houveram, e ela pretendia chamar a atenção da Assembleia da República, do Sr. Primeiro-Ministro, de mais diversas entidades, para a questão da falta de ordenamento florestal que existe em Portugal. Acima de tudo, o que esta petição traz não é nada de inovador, não é nada que não esteja presente no cotidiano de quem lida com estas questões, mas é, acima de tudo, chamar a atenção para a falta de eficácia que muitas destas questões têm. Falámos desde logo no primeiro aspecto do cadastro predial, que há vários anos em Portugal se tenta avançar, mas que continua sem uma solução eficaz. Existe um projeto piloto que não se acaba por ver grandes resultados ainda, ou seja, ainda não foi estendido a todo o país. Achamos que é mesmo, ou seja, é algo fundamental para a prevenção de incêndios florestais. É necessário saber quem é dono dos terrenos, para que essas pessoas sejam, no fundo, intimadas a limpar, ou se não têm donos, que esses terrenos passem então para a gestão do Estado, e aí ele lhe cabe então o papel de gerir esses territórios que não têm dono, ou então entregá-los aos outros usos, de quem lhe possa dar, quem os possa gerir. Num outro aspecto, é necessário também fundamental a sensibilização para as questões da floresta. Há vários projetos de educação ambiental, vários projetos de ecoescolas e tudo mais, mas ainda assim, acho que existe muito pouca sensibilidade das pessoas para as questões da floresta, para a importância da floresta, não é só em termos económicos, não é só a questão da produção de papel com o eucalipto ou de madeira. Existem muitos outros serviços que a floresta pode dar, nomeadamente muitos dos aspectos ligados às funções ecológicas do território. Fala-se a nível dos efeitos em termos de clima, como o sequestro de carbono, que acho que é o mais óbvio, a questões de paisagem, de enquadramento, que foi muito óbvio no caso da madeira, não é? Destruir-se a floresta. Foi logo um impacto em termos económicos para o turismo, associado a muitos outros, obviamente. Os planos, no que se refere aos planos municipais de defesa contra incêndios, a maior parte dos municípios hoje em dia tem estes planos, eles estão aprovados, estão a funcionar, mas obviamente eles têm ficado aquém. Se não estou a cumprir o principal objetivo deles, que é lutar contra os incêndios florestais, eu acho que era importante um estudo porque é que estes planos têm falhado. Ou seja, eles existem, eles estão no terreno, mas eles continuam a falhar. Porquê? É importante saber as razões, na minha opinião. Um outro aspecto prende-se também com a reforma legislativa referente à floresta. A questão do eucalipto, no caso específico do Decreto-Lei 96/2013, de 19 de julho, é uma questão também amplamente discutida por vários círculos. No caso que prevê apenas a comunicação prévia para a plantação de eucalipto em propriedades com dimensões abaixo de 2 hectares, não nos podemos esquecer que, nomeadamente da área de onde eu venho, do Minho, quase todas as propriedades têm menos de 2 hectares. Não estamos a falar de áreas como o Alentejo ou como o Centro, obviamente. E é necessário ter em conta estas diferenças do país. Eles são, temos realidades muito distintas entre o Norte, o Centro e o Sul. E acho que a legislação deve acautelar sempre essas diferenças. Não deve discriminar, mas deve sempre acautelar essas diferenças. Uma outra questão também que nós falamos na petição é a questão do uso do fogo controlado, que tem sido utilizado em alguns casos, mas que podia ser uma medida mais utilizada, nomeadamente para a redução do combustível que existe nas nossas florestas, que é um dos principais problemas para as proporções que os incêndios atingem. Okay, nós temos muitos incêndios porque também temos grande problema com a mão criminosa, mas se tivermos as florestas sem grande quantidade de combustível, as proporções e as consequências que estes incêndios vão ter não vão ser tão elevadas. Ou outras medidas, como a criação de faixas de gestão da floresta. Estas faixas podem ter diferentes aspectos. Podem ser estradas, caminhos, que já se usam em alguns casos. Podem ser a intercalação de áreas florestais com áreas de pasto, áreas agrícolas, ou então povoamentos florestais com diferentes idades. É necessário que haja um planeamento para que isto seja acautelado. Como eu disse, não é nada novo, é necessário que isto na prática ocorra. E por fim, também em relação aos planos regionais de ordenamento florestal, que são eles sim que devem acautelar todas estas questões, é necessário que, ou seja, que em termos legislativos eles sejam melhorados, obviamente, há sempre margem de manobra para tal, mas a questão para mim está sempre em termos operativos. Não é tanto o aspecto legislativo, é sempre a questão em termos operativos que deve ser melhorada. Obviamente para tal é necessário mais meios técnicos de diferentes áreas e eu acho que é nisso também que se deve investir, quer seja através de estágios, muitas vezes de colaborações com universidades, de medidas, não sei, de planos de teses de mestrado, teses de doutoramento. Há sempre grande disponibilidade dos alunos na academia para fazer este tipo de trabalhos e acho que pode ser uma forma de melhorar esta questão do planeamento florestal. Não sei como é que estão em termos de tempo, mas deixava então, se os senhores deputados tiverem alguma questão para mim, se não, dou.
Muito obrigado. Muito obrigado. Na verdade, nós estamos perante um assunto extremamente consensual na sociedade portuguesa e que preocupa grandemente, designadamente, a Comissão de Agricultura e Mar, aqui na Assembleia da República. E, para verificarmos na prática que é assim mesmo, eu passava a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, ou Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer a sua presença e a situação que aqui nos trouxe. Colocou algumas situações bastante pertinentes, nomeadamente o problema do Minho. Eu também sou do Minho, portanto conheço muito bem a realidade dessa zona, porque é a minha, tal como a necessidade do ordenamento florestal. Mas já agora, como é um assunto bastante consensual, como disse aqui o Sr. Presidente, nesta audição, está neste momento a apreciar-se uma nova lei de cadastro e todo o Parlamento, de certa forma, com visões diferentes naturalmente, tem interesse nesta regulamentação do cadastro, porque é a única forma de realmente conhecermos os nossos territórios. Também, as questões que trouxe aqui do ordenamento, das faixas de proteção, todas essas, com todos os incêndios que vieram, são de muitíssima importância e nós tomaremos a devida nota das preocupações que aqui nos traz, que também são preocupações que nós partilhamos e compartilhamos consigo e vamos em contra muitas delas que aqui estão e naturalmente tomaremos a devida nota do que aqui nos traz. E muito obrigada por trazer esta preocupação, esta petição ao Parlamento.
Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do PS.
Boa tarde. Também queria agradecer a presença e agradecer tanto mais toda esta vontade, toda esta forma de sensibilizar, neste caso, ou tentar sensibilizar toda a comunidade para esta questão que apresentam na vossa petição. Em relação à minha colega, também já focou aqui, às questões que estão já a ser tratadas e com grande empenho pela Assembleia da República e consequentemente, pelo nosso Governo. Mas queria lhe fazer uma questão, também para nos falar um pouco, não sei qual a área onde trabalha, nem como trabalha, mas de que forma é que, por exemplo, poderíamos acentuar ainda mais a sensibilização em relação aos jovens e mesmo às crianças durante todo o seu percurso escolar. De que forma é que poderíamos, além dos clubes, que já existem os clubes da floresta, existe a bandeira verde que se atribui às escolas, porque as escolas, aquelas que melhor trabalham sobre estas áreas e que no fundo se focam um pouco também sobre a questão dos incêndios, de que forma é que nos poderia apontar que se poderia ser mais eficaz e mais bem feita essa sensibilização junto da comunidade escolar? E obrigada.
Pois, como já pôde verificar, o consenso em volta destes temas é enorme e neste momento está a decorrer um conjunto vasto de discussão de legislação. A Sra. Deputada Emília Sequeira falou-lhe na questão do cadastro, podíamos falar na reforma da floresta, que inclui uma proposta do Governo que está em discussão pública, que inclui praticamente todos estes temas. Mas deixe-me também colocar-lhe ou questioná-la sobre a sua opinião sobre um assunto que me é muito caro. Eu sou originário do Distrito da Guarda e até há pouco tempo fui governador civil. E tínhamos um projeto, juntamente com os distritos de Bragança, por exemplo, que tinha a ver com a introdução de cabras nas zonas de montanha, designadamente para a condução da gestão das faixas de combustível, criando barreiras à propagação dos grandes incêndios de verão, que atingem com grande violência aqueles territórios de fronteira. Era uma parceria com a Espanha e eu gostava de saber a sua opinião acerca disso, uma vez que é um tema a que eu gostaria de poder ajudar a regressar, porque acho que tinha muita importância, quer para o desenvolvimento de alguns setores importantes na área do turismo e da agricultura, mas também nesse combate às faixas de combustível e a criação de zonas de tampão para os incêndios florestais.
Começando então pela resposta à pergunta da Sra. Deputada. A minha área, eu sou geógrafa, juntamente com os outros três colegas da petição, nós somos todos geógrafos, daí estarmos muito sensibilizados para a questão do ordenamento florestal. É uma questão que nos é muito cara, nomeadamente, e depois nós aprendemos tanta coisa em termos teóricos e vemos que na prática as coisas não são tão aplicadas, apesar da legislação às vezes existir, não sei o quê, mas na prática as coisas continuam a não funcionar. Quanto à questão da sensibilização, na minha opinião, é uma questão que é fulcral. As pessoas só se preocupam com aquilo que gostam, com aquilo que se identificam, com aquilo que têm um sentimento de pertença. Se as crianças se identificarem com a floresta que têm à sua volta, se a conhecerem, se houverem saídas de campo, visitas de estudo, se as crianças conhecerem desde cedo a floresta que as rodeia, as árvores que lá estão, os animais que lá moram, diversas atividades, podem ser simples passeios pela natureza, podem ser, sei lá, expedições fotográficas, o que for, eu acho que cria um sentimento de pertença e ninguém vai querer ver a floresta, por onde passeou em criança, ardida. Acho que ninguém se sente bem quando olha para uma área que conhece tão bem e só vê cinzas. Acho que criando um sentimento de pertença, e isso obviamente é criado nas comunidades locais, tem que ser feito nas escolas, com a floresta local, ou atividades como a plantação de árvores, de qualquer atividade que seja, mas que crie um sentimento de pertença da criança àquele local. Eu acho que isso é o mais importante para mim, é a questão do sentimento de pertença. Aquela floresta também é minha. Estou logo, ou seja, em adultos ou quando algum momento pensar em uma atividade mais inconsequente, se calhar vai pensar que aquilo pode ter consequências para uma área que ele gosta tanto. Para mim acho que poderá passar por aí. Quanto à questão que o Sr. Deputado levantou, a questão, não é o comentário que efetuou, a questão das cabras, nomeadamente para esta gestão, a mim parece-me uma excelente medida. A nível pessoal, concordo inteiramente com o que disse, acho que é uma forma sustentável, ecológica, biológica, tudo o que se possa imaginar de gerir estes combustíveis. Obviamente que as cabras precisariam de alguém que tomasse conta delas, na minha opinião, não é que eu perceba muito o assunto, mas acho que poderia ser uma, ou seja, teria que se encontrar dentro das comunidades locais, dessas áreas, alguém que tomasse conta desses rebanhos, mas pode ser acho que não pode ser muito difícil, se nessas áreas houverem pastores, sabendo que podem livremente utilizar esses montes para que as cabras pastem, acho que é uma excelente medida. Quando estava a falar sobre isso, lembrei-me de um exemplo que vi uma vez, creio eu que no Brasil, na cidade de Curitiba, semelhante, mas era para os espaços verdes urbanos. Eles usavam também algum animal, creio que cabras ou ovelhas, mas era na questão da relva, para que a relva não crescesse, eles usavam as cabras. Ou seja, às vezes as soluções mais fáceis são aquelas mais óbvias, mas o mais óbvio nem sempre está claro. Creio que, na minha opinião, acho que é uma excelente medida, sim. Concordo inteiramente.
Mas deseja acrescentar alguma coisa às declarações que já fez, uma vez que nós estamos...
Só me resta mesmo agradecer a oportunidade que me deram de estar cá. Muito obrigada.